Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o meio ambiente e o turismo. Rico em biodiversidade e paisagens naturais, o Brasil é o país número um em atrativos naturais na América Latina e o segundo no mundo, de acordo com o ranking de 2019 do Relatório de Competitividade em Viagens e Turismo do Fórum Econômico Mundial. O segmento turístico foi responsável por movimentar cerca de 8,1% do Produto Interno Bruto Nacional, o que gerou 152 bilhões de dólares, conforme o estudo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo. A pesquisa também aponta que o setor empregou mais de 6 milhões de pessoas, o que corresponde a 7,5% do total de postos de trabalho criados no Brasil. Entretanto, eventos que colocam a natureza em risco, muitos deles provocados pela intervenção humana, podem prejudicar as atividades turísticas e a geração de renda no país. O derramamento de óleo, as queimadas, o turismo predatório e o desmatamento são entraves que comprometem o turismo e a economia brasileira. A coordenadora de áreas protegidas da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Marion Silva, falou sobre o assunto em entrevista ao programa. Confira na íntegra. Marion, seja muito bem-vinda. Bom dia. Tudo bem?
Bom dia, Beverly. Tudo bem?
Bom, a gente está num cenário aí mundial de olhar, né? É o primeiro Fórum Econômico Mundial Verde. E, obviamente, a gente quer atrair recursos. O turismo no Brasil é uma área, um pilar importante a ser desenvolvido. Tem muito potencial, mas também tem desafios, né, Marion? Você elencou aqui alguns dos quatro principais desafios. Você poderia discorrer sobre eles?
Com certeza, né? Hoje o turismo no mundo todo é um dos vetores econômicos aí mais promissores e que vem crescendo ano a ano, né? No Brasil, hoje ele participa de cerca de 8% do nosso produto interno. Então, a gente tem que começar a olhar o turismo como um super potencial de desenvolvimento do nosso país. E o que a gente vê hoje, né, é que alguns pontos, como o derramamento de óleo que a gente teve recente, queimadas na Amazônia, em outras regiões também, o turismo predatório e o próprio desmatamento, eles são elementos que acabam atrapalhando um pouco esse crescimento e desenvolvimento aí do nosso turismo. Então, quando a gente pensa, né, no turismo principalmente ligado às áreas naturais, que é um dos tipos de turismo que mais cresce no mundo todo, esses quatro riscos, eles impactam diretamente nesse turista, né? Um turista que vem para o Brasil para visitar, por exemplo, a região amazônica, se tem fogo, né? Se tem queimada, se tem fumaça, obviamente ele vai deixar de vir, né? Da mesma forma para as nossas praias, porque o Brasil, a gente, todo mundo sabe, né? Boa parte do nosso turismo de natureza está ligado aí às praias, né? Do Nordeste, principalmente. E assim, quem que quer ir para uma praia que está com derramamento de óleo, né? Então, realmente são riscos aí que comprometem o desenvolvimento do turismo no Brasil. Hoje, um dado super importante mundial é que 1 a cada 10 empregos que são gerados no mundo está ligado ao setor turístico, e aqui no Brasil também. Então, é super importante, eu costumo dizer que o turismo, ele é um dos vetores econômicos mais democráticos, né? Porque além, ele beneficia, obviamente, grandes empresas, mas ele cria inúmeras oportunidades para pequenos empresários, né? Principalmente locais ali.
Claro. Marion, tem a questão do aspecto um pouco mais imediato, né, curto prazo, que é esse que você está falando, de como essas situações que são desafiantes no Brasil impactam a questão do turismo, mas tem as questões, as mesmas situações a longo prazo. Por exemplo, quando a gente fala de derramamento de óleo, imediatamente afasta os turistas pela balneabilidade, né, pela paisagem. A longo prazo tem toda uma questão de economia, né, de oceanos, de qualidade desse oceano, com animais, com a fauna, com a flora, com todo o ecossistema marinho, levando em consideração que a própria ONU declarou já que ano que vem será a década dos oceanos. Então, a gente tem que se perguntar sobre essas questões a longo prazo também, como a gente pode trabalhá-las para que a gente não altere essa paisagem conhecida do Brasil e afaste os turistas a longo prazo, é isso?
É, com certeza, né? Então, quando você tem um impacto de derramamento de óleo, por exemplo, você tem aquele impacto direto, né? Que no caso aqui é bem relacionado à questão do turismo, mas ao longo prazo você tem aí diminuição de algumas espécies, né? O comprometimento da qualidade de algumas espécies que servem de consumo humano ou que servem de base para outros elementos que a gente utiliza, por exemplo. Então, acaba impactando não só no turismo, mas em uma cadeia, né, de outros setores econômicos. E, assim, o que a gente precisa fazer é, primeiro, tomar consciência de que toda essa questão marinha é base para vários tipos de economia, vários tipos de setor econômico. E tomar realmente esse cuidado com licenciamento, com medidas, né, de mitigação de impacto, agir com bastante rapidez, enfim, para tentar minimizar ao máximo que isso aconteça e casar, obviamente, né, medidas de licenciamento onde você tem todos esses elementos numa mesma análise e que dê oportunidade para o turismo, que dê oportunidade para o consumo, que dê oportunidade para as indústrias, mas tentando compatibilizar tudo isso à sustentabilidade daquele ambiente.
Claro, tem a questão das queimadas também, que é um dos desafios que você levantou para a questão do turismo sustentável, o turismo crescer ainda mais, não só no potencial. E a gente olhou muito para a questão da Amazônia ano passado, né, as queimadas da Amazônia, o mundo todo se preocupou com isso, mas as queimadas no Brasil, elas afetam outros biomas também, né? A Mata Atlântica, o Pampa, o Cerrado, o Pantanal, ou seja, é um problema sistematizado no país.
Com certeza, as queimadas realmente elas vêm aumentando, né? Então a gente tem, por exemplo, no Cerrado, a gente sabe que a gente tem queimadas naturais, mas elas ocorrem em momentos onde você está vinculado à questão climática, que é a chuva, porque a queimada natural, ela vem por meio de raio, e aí o raio cai, queima uma pequena área e logo vem a chuva e apaga. No caso dessas queimadas, em momentos onde não tem esse vínculo climático, é que a gente se assusta, né? E é o principal perigo, é onde que mora o perigo, porque aí você tem momentos de estiagem, que se você tem uma queimada ali, você consegue, se você não tem um controle, age rápido, enfim, você realmente pode perder bastante biodiversidade, e isso, da mesma forma que a gente acabou de falar dos oceanos, também vai comprometer outros tipos de vetores econômicos, como, por exemplo, o próprio agronegócio, que ele também fica comprometido no momento que você tem uma queimada que vai alastrar, enfim. Então, eu acho que essas avaliações, né, desses riscos ambientais, elas sempre têm que estar muito cuidadosas, né, tem que ser muito cuidadosa para que, porque vários vetores econômicos estão comprometidos por meio desses riscos, né? Principalmente os vinculados à conservação da natureza, obviamente.
Claro. Sobre essa questão também do desenvolvimento sustentável e o turismo sustentável é uma grande preocupação, é um grande desafio também, porque hoje quando se fala em turismo local ou internacional, se sabe que as pessoas querem ver realmente a essência das comunidades, né? Querem perceber o patrimônio histórico, cultural de cada lugar preservado. As pessoas viajam para isso, basicamente. Só que para isso é preciso realmente que haja toda uma preocupação de gestão sustentável. Como o Brasil precisa melhorar nesse aspecto?
Esse é um dos pontos aí que mais precisa, a meu ver, né? A ver da Fundação Grupo Boticário, é o ponto que a gente mais precisa investir em infraestrutura, né? Em benefícios em infraestrutura mesmo, acesso, o cuidado, né, para patrimônios históricos, as restaurações, as próprias campanhas de educação, de como o turista deve agir em alguns lugares. A gente sabe que, principalmente vinculado à questão mais de patrimônio histórico, você tem uma série de impedimentos, né, de você, chegar muito perto das obras, enfim. Isso tudo passa por um processo educativo e de infraestrutura mesmo, né? No caso aqui do Brasil, a gente vê muito a questão do acesso, né? Muitas vezes a gente tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que boa parte da população ela não vai para as áreas naturais por conta dos acessos. Os acessos são muito precários. Então, se a gente tivesse um investimento, né, nesses acessos, talvez a possibilidade das pessoas visitarem essas áreas e lá, normalmente, né, nessas áreas naturais, por exemplo, unidades de conservação, parques e tal, você tem todo um trabalho de educação. E aí você acaba sensibilizando a pessoa e aí até nos parques municipais você vai ter uma mudança de comportamento dessas pessoas. Então, elas vão começar a entender a importância desses ambientes aqui dentro das cidades também. Então, eu acho que nesse ponto, é um ponto muito que pesa muito a questão da educação ambiental, educação patrimonial e infraestrutura.
Claro, e para fechar, tem a questão do desmatamento, que é preocupante, ele vem crescendo, né? Vem crescendo cada vez mais. O Brasil tem um papel super importante nessa questão de florestas, de todo mundo. O Brasil continua, né, sendo um país extremamente importante nisso, e até para atrair investimentos no turismo, investimentos que sejam internacionais. A gente começou aqui falando de Davos, né, do Fórum Econômico Mundial, dos atrativos. É preciso controlar essa questão do desmatamento, reverter, fazer plantio. Como você avalia esse pilar aqui do desafio contra, né, a possibilidade do Brasil se tornar cada vez mais potente no turismo?
Bom, aí a gente, eu costumo também falar que a gente está criando aí e tentando disseminar uma ideia que vem muito, por exemplo, quando a gente fala de agronegócio, né, os produtos do agronegócio, a soja, enfim. E aí a gente costuma falar os produtos da natureza, né? Que a natureza também tem uma produção. E ela produz um ecossistema completo. Ela produz fauna, ela produz flora, ela produz água, ela produz ar, ela produz paisagem. E essa leitura de produto é que a gente começa a fortalecer o turismo vinculado às áreas naturais. E o desmatamento, ele ataca justamente aí. Então eu diminuo a possibilidade da natureza produzir esses produtos que eu posso trabalhar o turismo. Então, o desmatamento, ele é, né, muito ruim porque ele realmente limita a produção daquele ambiente de água, de espécies, de flora, enfim. Ele acaba diminuindo a produção que a natureza poderia me dar e eu poderia utilizar isso de uma forma sustentável, gerando, né, um desenvolvimento para a região.
A gente falou dos desafios, né? E para fechar rapidamente, para onde caminham as soluções para esses desafios?
Eu diria aí que a solução é a gente começar a olhar a natureza com esse olhar muito mais de aliar ela à conservação da natureza, ou melhor, aliar o desenvolvimento, o turismo à conservação da natureza e perceber que sem a conservação eu não consigo ter turismo. E aí todos esses riscos que a gente colocou claramente começam a ficar, né? Você consegue ter clareza de que, opa, se eu vou derramar óleo, eu não vou produzir o turismo. Se eu gerar queimada, eu não vou produzir, né, ter o turismo de qualidade. Enfim, você ter essa consciência, e aí eu teria que ter as experiências, teria que ter educação, infraestrutura. É o caminho aí que a gente gostaria, né, que seguisse.
Tá certo, então. Marion, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no programa. Um forte abraço para você e tudo de bom.
Obrigada, Beverly. Bom dia para você.
Valeu. Você ouviu a coordenadora de áreas protegidas da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Marion Silva. E no próximo bloco, plataforma de reflorestamento propõe a adoção de floresta virtual. Através do software, pessoas do mundo todo podem participar do processo de plantio online. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
Que é pra ser, mas será? Não, não se engane, não me olhe sem se ver. Se quer que te chame, vê se faz por merecer. E se for pra ser, então chega pra cá, me dá um beijo, vê se assim me cala. Deixa pra lá e dá um jeito de ficar no clima. Chega pra cá e dá um beijo, bora ver o que dá. É, você nem sabe, talvez nunca vá saber. Tu se fecha e abre um vão, desbanca o meu querer. E diz que é pra ser, mas será? Se faz por merecer, e se for pra ser, então chega pra cá e dá um beijo, vê se assim me cala. Deixa pra lá e dá um jeito de ficar no clima. Chega pra cá e dá um beijo, bora ver no que dá. Chega pra cá, então chega pra cá e dá um beijo, vê se assim me cala. Deixa pra lá